Dona Marília, nós vamos fazer uma entrevista com a senhora sobre profissões e ofícios. Então, eu gostaria de perguntar para a senhora o seguinte: quais as profissões que a senhora acha que são mais valorizadas atualmente e por que que a senhora tem esse conceito sobre elas? E o que a senhora lembrar de dizer sobre cada uma delas, conceitos positivos ou negativos e os porquês, eu gostaria que a senhora dissesse para a gente.
Realmente, como profissão, eu nunca pensei em profissão nenhuma e estudei, tenho a minha profissão, mas não considerei nunca as outras assim especificamente, saber por que que eu escolheria uma ou outra, não ser medicina. Medicina possivelmente eu teria escolhido, mas seria uma péssima médica, porque eu acho que eu encararia demais os problemas dos doentes. Isso não é possível. Como a gente, em qualquer profissão, a gente, dizem que a gente precisa ser afastada delas, dos pessoas que a gente está cuidando ou dos interesses que a gente está cuidando, porque se a gente se envolve emocionalmente, atrapalha muito. Agora, no momento, as profissões mais que estavam mais na onda seria a economia, administração de empresas. Essas, pelo menos, são, acho, uma coisa totalmente distanciadas das pessoas que as exercem. Pode apaixonar como cálculo, como uma coisa interessante, como um todo, mesmo a administração de empresas, geralmente eu acho uma coisa um pouco afastada da pessoa humana, se bem que façam milhões de cursos atualmente sobre, como se diz, relações humanas, e então com psiquiatras, professores ou psicólogos que dão, mas eu acho que aquilo tudo é muita teoria. E não sei, parece que não consegue haver uma comunicação entre o pessoal que está estudando e o pessoal que depois vai aplicar. Enfim, não sei, porque realmente é tudo opinião de leigo, por lá de fora, porque eu gosto mais das profissões mais, não digo exatamente artísticas, mas que não sejam tão frias, tão baseadas em cálculo, não podem sair um bocadinho do seu lugar. Mesmo a arquitetura, por exemplo, é uma parte artística, mas depende também do perigo. Porque se fizer uma coisa muito bonita, mas mal calculada, desaba. Então, acho que tipo profissão que eu gostaria mesmo era daquelas antigas, são maneiras do artesanato, a coisa que o homem entrava com sua pessoa também, com seu amor, com sua dedicação, com sua imaginação. Ou então, naturalmente, a arquitetura, a que me apaixonava realmente, era dos antigos que faziam aquelas catedrais, sem anonimamente, apenas pelo amor de Deus. E por uma promessa, por um sonho. Então, faziam obras maravilhosas, incríveis de engenharia, e que não tinham absolutamente nome, porque raramente você encontra uma catedral assinada. Deixa eu ver agora para tentar. Agora, voltando à medicina, desde menina eu gostaria, eu sempre achei que seria uma carreira interessante, mas eu não tinha, não tenho ginásio. Meu ginásio é escola particular. Então, por isso, no tempo que eu me formei, para poder ter ginásio e depois fazer uma faculdade, eu teria que voltar para trás, fazer de novo o ginásio. E depois de formada em escola particular, o Externato Vieira Brandão, de modo que não me desanimou. E eu gostaria muito de estudar a parte de psiquiatria, não, exatamente não, se bem que eu tivesse um tio que foi muito grande psiquiatra. Eu estudaria mais uma espécie de psicanálise para cuidar, porque eu vejo tanta gente com tanto problema no mundo que a gente fica louco para resolver, né? Mas, infelizmente, também, acho que já o primeiro doente me deixaria tão preocupada, tão aflita, que não dá. Agora, por exemplo, a advocacia, uma carreira que nunca me ocorreria estudar. Porque quando passou esta lei que permite que você tendo um curso universitário, você pode entrar para outra faculdade sem vestibular, a opção de colegas minhas entraram para advocacia, que geralmente é o mais fácil de entrar, né? Ou pelo menos de cursar. Porque se você pega de um ramo inteiramente diferente, você pega uma faculdade de química, ou uma arquitetura, uma engenharia, você tem muito, muito chão para você estudar, muita matéria que você não conhece e que não pode. Eu passo que na advocacia sempre é possível. E eu também teria a mesma chance que as outras, mas não interessa mesmo. Se bem que eu acho interessante filme policial, a parte psicológica do criminoso, a parte de estudo dos crimes, mas a advocacia, nem a criminal, nem também a civil ou a administrativa, qualquer parte que estude uma legislação, não me interessa mesmo, nunca consegui compreender, não acho atrativo, enfim, nessa profissão. Agora, certas profissões que surgem, depois somem, e algumas delas, o magistério, por exemplo, atualmente mudou muito de jeito, né? Antigamente, aquelas professorzinhas que pegavam as crianças na primeira letra, depois acompanhavam até o ginásio. Eu, no meu tempo ainda, tive professores que acompanhavam a gente de classe em classe. Hoje em dia, as professoras também passam, cada ano tem a sua, e é muito diferente o ensino. Agora, como eu estudei também uma faculdade, não peguei o tipo de faculdade moderna, nada disso, eu não sei imaginar bem como é que são os professores modernos. Não consigo imaginar. Não, 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 nós não frequentando, não conhecendo, não dá mesmo. Me lembro das professoras antigas, primeiras letras, as professoras que me ensinavam no Elvira Brandão, que agora também já mudou bem de jeito. Quando estudei era aí na Alameda Jaú, e era uma escola que era das mais conhecidas mesmo aqui em São Paulo, mas ela não tinha ginásio. Era o curso, nós tínhamos até o nono ano, mas não dava um diploma particular. Mas era uma escola tão boa que quando eu fui fazer o curso de biblioteconomia, eles disseram, bom, como é de Elvira Brandão, nós aceitamos seu diploma. Então, meu diploma foi reconhecido por ter sido de lá, mas eu não, oficialmente eu não tinha o diploma de ginasial. Quer dizer que agora isso nem seria possível, porque precisaria mais o colégio, tudo isso. Quando eu fiz, não havia ainda esta necessidade dos colégios, porque a biblioteconomia ainda era uma carreira nascente. E agora, de uns anos para cá, é que ela surgiu. Era uma carreira mais ou menos sacrificada, porque só tinha mulher que fazia o curso. E toda a carreira só de mulher, embora não haja uma distinção aparente entre os sexos, a carreira ganhava muito menos. Os ordenados eram muito baixos e os homens não se interessavam. E como os homens não se interessavam, os ordenados não subiam e assim levava nisso. Mas que profissão? Vamos ligar essa
Dona Maria, a senhora estava falando em a profissão de medicina, que a senhora se interessaria muito e tal. A não ser parte de psiquiatria, quais outros ramos da medicina que a senhora conhece?
Conhecer, mas conhecer de vista, né? Quer dizer, de ouvido, naturalmente. Existe a. Como é que chama? Dobra. Eu não disse que era branco, eu sabia.
Quando a senhora quer fazer um exame completo, qual é o tipo de médico que a senhora
Clínica
procura?
geral. Bom, mas clínica geral não é ramo. Bom, tem
É o osso,
ortopedia que eu fui
né?
ver o meu pé, não é? Tem oculista, otorrinolaringologista. Que mais? Alergia, dermatologia.
E os ramos de engenharia, quais é que a senhora tem mais conhecimento? Eu não digo assim o conhecimento da matéria, mas o conhecimento da divisão da engenharia.
O engenheiro eletricista havia, agora não sei mais se essa divisão existe. No tempo que eu era mocinha, tinha engenheiro eletricista, engenheiro agrônomo, que é agronomia, não sei também atualmente se ainda é considerado esse ramo. Havia engenheiro mesmo, provavelmente dito, que construía. E havia a parte da arquitetura que, no meu tempo, também não era uma coisa separada, era engenheiro ou arquiteto. Atualmente é que está tudo fundido, quer dizer, justamente o contrário, hoje em dia está separado, em faculdades separadas e tudo isso. Antigamente não, a pessoa ia para a faculdade, entrava na Politécnica e de lá, do meio do caminho, é que escolhia os diferentes ramos. De modo que já está uma coisa muito diferente. Por exemplo, eu tenho um tio atualmente que é engenheiro e ele está dedicado ao estudo do automotor. Então seria um engenheiro. Ele estudou como engenheiro simplesmente. Mas hoje em dia não sei que ramo ele seria. Porque estudar o emprego do álcool no lugar da gasolina, uma coisa assim, seria um ramo de engenharia química, sei. Qualquer coisa assim, né? Depois, atualmente, tem engenharia, a parte atômica, a parte de que vai estudar coisas muito detalhadas, coisas muito complicadas, muito complexas, já é um ramo mais separado também, que eu também não sei o nome, porque no meu tempo não havia. No tempo entrava na engenharia, depois dali tinha que sair tudo. Do mesmo cadinho saíam as diferentes coisas, mas com princípio igual. E que agora estão se formando as diferentes faculdades, né? De modo que, não, como eu conheço assim, não penetrei no âmago da questão.
Numa firma, quais os profissionais que você acha que são essenciais?
Bom, acho que depende da firma, né? Para começar, depende do que a firma trata. Uma firma têxtil, naturalmente, terá que haver os engenheiros que tratam do estudo principal da matéria, há de haver os desenhistas, haver os que formam os tecidos, haver os que cuidam da pintura, os que cuidam das tintas e depois o pessoal que cuida da tecelagem. Todos esses é uma cadeia que é essencial. Se for uma firma de contabilidade, evidentemente tem que ser contador, né? E possivelmente o computador para depois verificar se está certo ou errado. Agora, numa firma de advocacia, que tem que ser os advogados, os chefes que cuidam, e depois um grupo de pessoas que preparem os processos, que estudem as questões, que vejam, vão estudar as leis, vão fazer as pesquisas para eles, porque depois tem que reunir todo esse material e que será levado aos donos da firma, ou pelo menos aos chefes da firma, para de lá ter o seu encaminhar para fazer o seu trabalho, a sua defesa, a sua. Pleitear uma causa, uma coisa qualquer assim, né? De modo que eu acho que nunca há, desde naturalmente que as firmas têm pessoas que não trabalham, esses não são essenciais. Mas acho que todas as funções, todas as coisas que dão trabalho, todo mundo é essencial. Porque sempre é uma peça, menor ou maior, todas elas fazem parte daquele todo, né? E são, por exemplo, pessoas existem e formam um desenho completo. Se você tirar uma, possivelmente já fica um negócio mais remendado, mais puxado para um lado, não fica completo o quadro de assessores, ou pelo menos o quadro para o serviço funcionar no ritmo necessário.
Se a senhora fosse construir uma casa, pegar a casa assim, no cru mesmo, e fosse construir, quais os profissionais que a senhora contrataria para a construção dessa casa?
Profissionais, tinha que haver alguém que realizasse meu desenho, porque eu já não poderia desenhar, porque eu desenho muito torto, de modo que qualquer linha reta minha sai em curva. Então, mesmo que fosse a casa como eu queria, eu precisaria de alguém que pusesse no papel aquilo que eu imaginava e desejava. E depois, naturalmente, precisaria a gente para fazer as fundações, quer dizer, especialistas em cavar o solo. Tirar a água, se fosse como aqui nessa zona, que é toda com o charco. Então, se não fizesse uma justiça, esqueci o termo agora. Está cheio de água, que a gente precisa secar o chão, meu Deus do céu. Deu branco, vai. E depois das fundações estabelecidas e firmes, então daí que tinha que ter um bom profissional para fazer as paredes, né, e o resto da casa. E agora, eu jamais faria a casa dos meus sonhos, porque eu acho lindo casa colonial. E hoje em dia, a maior dificuldade é um profissional que faça aqueles pequenos detalhes das casas coloniais. Isso que não existe. Então, por isso que o pessoal agora adotou uma coisa moderna e que é tudo mais ou menos pré-fabricado, ou pelo menos pré-moldado, que você não encontra um profissional que faça um detalhe desses mais assim, não é requintado, é um detalhe mais personalizado. Não existe. Então, quer dizer que daqui a pouco vão derrubar as casas antigas de São Paulo e depois não pode construir nem cópia porque não há possibilidade. Não existe mesmo que façam nada disso. O artesanato, infelizmente, está morrendo. Infelizmente, quer dizer, eles nascem, bom, porque eles trabalham menos, fazem, mas que é diferente uma coisa feita por um artista realmente, por uma pessoa que gosta e que sabe fazer. É uma coisa muito diferente dessas coisas que vêm as peças já feitas e tudo isso, como atualmente, até os apartamentos já estão fazendo a toda, né? Porque eles vêm já quase que o quarto moldado e vem tudo isso. Enfim, apartamentos já é muito difícil a gente querer assim, um detalhe mais bonito, uma coisa mais sua. Mas a casa ainda, eu acho que é gostoso você fazer a casa conforme o seu gosto. E atualmente você tem que fazer linha simples, porque senão vai dar alguma complicação, não acerta o cachimbo de janela e é uma coisa muito complicada. Então, eu teria que pegar apenas os trabalhadores normais, operários, pedreiros e pintores, para depois pintar a casa, que eu não gosto dessa de cimento aparente, que me dá ideia de prisão. Pode ser muito moderno, muito funcional, mas. Ah, falar em funcional, bom, é mais ou menos como construção. Eu agora estive viajando, eu andei muito de trem. Não, vagão ali, noturno, porque para economizar tempo nós andamos de noturno. O último noturno que eu peguei foi da Suíça para a França. Quando eu entrei no noturno, eu digo, eu vou brigar com a companhia de turismo que me pôs nesse trem. Eu estava certa que eu estava numa espécie assim de um trem pior que eles tinham arranjado na Europa. Briguei com todo mundo e tal, daí o guarda disse, não, senhora, eu vou dizer uma coisa. A senhora está no trem mais moderno, agora o vagão ali vai adotar esse trem em todos as, agora em todas as linhas, vai ser uniformizado, todos eles iguais. E depois que eu vi, estava seguindo a linha do metrô. Então, para o metrô funciona muito bem, o metrô está ótimo. Agora, acontece que eles preocuparam, ser funcional e ocupar espaço, eles fizeram um tipo de cabine que uma se encaixava na outra. Em vez de ser duas cabines, uma ao lado da outra, uma entrava um pouco dentro da outra. Então, acho que nós estávamos, a gente já subia para entrar na cabine do corredor. As camas eram duas, estavam mais ou menos da minha altura, que eu tenho 1,67 m, do chão. Quer dizer, porque na outra cabine as camas se encaixavam embaixo dessas, de cada lado. Então, bom, agora essa cama tem 1,75 m de comprimento. E ela é bem rente ao telhado. Bom, eu dormi no sofá, né? Porque eu digo, eu não vou subir naquela cama, depois para descer, como é que eu vou manobrar? A cama tinha 10 centímetros mais que eu. E ainda por cima, acompanhando a linha do metrô, o telhado é abaulado. O teto, aliás, do telhado, o teto do trem é baulado. Então, quer dizer que perto da cabeça e perto do pé, tinha uma alturinha bem pequena para a gente se manifestar e manobrar. Então, é a última palavra em engenharia funcional. E todos os trens da Europa vão ser, que eram aqueles trens naturalmente antigos, pesadões, mas confortáveis do vagão ali, vão ser substituídos pela engenharia funcional do metrô. Quer dizer, não é que eu seja contra as coisas funcionais, mas que realmente elas às vezes não funcionam.
Escuta, Dona Maria, além de uma pessoa que a senhora pediria para fazer desenho, né? De pedreiros e pintores, quais outros profissionais que a senhora acharia que seriam essenciais para a construção dessa casa, que contribuíssem para a construção dessa casa?
Eu disse, eu não tenho muita noção do que quem faz a casa. Naturalmente, para mim, o pedreiro levantou a parede. E eu considerei, porque o pedreiro fez também o assoalho. Ou, aliás, a laje da casa. Agora, se existe um especialista com nome especial de fazer assoalho, eu não sei. Não conheço, de modo que... A pessoa que faria o chão da casa, bom, evidentemente não seria nem pedreiro nem pintor. Mas eu nesse pedreiro, eu incluí a pessoa que já encaixa janelas, que já faz as esquadrias, que faz o vidro. Tudo isso, a gente quando contrata uma casa, eu imagino que o engenheiro sabe, tem uma lista de pessoas que façam tudo isso. A gente, geralmente, o leigo enquadra todo esse pessoal em dois tipos, pedreiros e pintores. E depois da casa pronta, daí é diferente, vai por cortina, vai por os móveis, mas daí então já é uma coisa muito comprida, né? Armários embutidos, banheiro e tudo isso. Mas eu, como geralmente, quando eu visito o apartamento, eles estão prontos, que a gente vai ver o apartamento para alugar e tal, eu não sei lá quem é que está colocando as coisas. De modo que realmente as pessoas que estavam fazendo a casa, aliás, eu, honestamente, eu entregaria ao engenheiro que já faz a casa e me dá pronta, porque eu não ia contratar ninguém. Que ia ser muito complicado, ia dar muita encrenca, ainda mais com tanto baiano aí que a gente não sabe qual é que sabe construir, que eles sabem cantar bem cedinho, às 6 horas da manhã já começam aí os pedreiros do vizinho a cantar, eles que baiano é assim mesmo. De modo que eu digo, não, a gente tem, eu ia contratar um, já ia brigar de entrada com o contratado, que eu não queria ser acordada pelo canto às 6 da manhã, de modo que realmente, assim, quem eu ia contratar, só de imaginação.
A senhora mesmo escolheria os móveis e o resto das coisas das casas, ou só escolheria alguém para ajudar?
Não, o móvel acho que eu escolheria. Porque preciso um decorador e pode ficar muito bonita a casa e tudo, mas é difícil a gente ficar uma casa gostosa da gente morar, coisa que a gente não faz. Naturalmente que assim, a gente às vezes tendo uma amiga que dê um palpite, ajude, sugira uma coisa, a gente gostando do móvel, a gente tem que ver se cabe na casa, às vezes a gente pode gostar de uma coisa que fica perdida numa sala, ou pelo contrário, o móvel é maior que a sala. Quer dizer que às vezes a gente pode pedir uma opinião, mas agora contratar um profissional, eu acho que raramente a gente consegue encontrar uma casa muito, muito gostosa de se viver, uma casa da gente que seja inteiramente feita por decorador. Fica bonito para os amigos verem, naturalmente, que é sempre mais bonito, que já tem, faz uma combinação muito melhor de cores, de móveis, de tudo, mas eu acho que não é tão boa a casa para ser casa da gente. É mais uma casa apenas para receber, para os outros admirarem.
Dona Marília, no campo da ciência, quais as áreas que são mais procuradas, a senhora sabe?
Não, realmente não sei. Porque, como digo, eu poderia saber no meu trabalho, mas acontece que eu não trabalhava com o público. Eu trabalhava numa sessão de revisão lá em cima, de catalogação, classificação, de modo que eu não. A frequência dos leitores, eu não sei. Eu sei, por exemplo, estatística que as minhas funcionárias atualmente me mandam, mas as ciências tanto aplicadas como as ciências puras, realmente nós temos apenas o total. Tem que o interesse dos leitores em geral, das pessoas que procuram, em geral, é mais ou menos igual, mas nós temos uma estatística geral, ciências públicas, puras e ciências aplicadas. Agora, se é muito, muito procurada mais uma coisa mais para química ou mais eletricidade, essa coisa, não sei. Eu sei que, por exemplo, um setor muito procurado, mas daí saindo das ciências, é sociologia, né? É um setor que atualmente ainda está muito procurado e tudo isso. Agora, na ciência, assim, destacar uma parte é muito difícil, porque eu não tenho mesmo conhecimento.
Das profissões liberais, quais que a senhora conhece? O que a senhora teria para falar delas?
Profissões liberais? Hoje em dia, qual é a profissão realmente liberal? Francamente, não sei. Porque todas são liberais em termos, porque elas acabam geralmente sendo filiadas a alguma coisa, ou uma firma, a uma entidade. São hoje em dia poucos os profissionais que são independentes. Mesmo a gente vê, por exemplo, os médicos, profissão liberal, mas mesmo os grandes médicos, a profissão é liberal em si, mas fazem parte de entidades, fazem parte de sociedades, fazem parte de convênios, de modo que, acho que mesmo, mais atualmente, a mais liberal é a artista. Assim, mesmo os próprios artistas já descobriram uma coisa que já os torna uma espécie de sociedade. Eles agora estão fazendo convênio de quadros, né? Então, você, como quem sorteia automóvel, sorteia quadro. Então, você tem a sorte, você compra, quer dizer, cada um compra os quadros sem saber bem de quem é, ou escolhe um pintor. E depois você tem sorte, ou seu quadro sai premiado, seu pintor foi premiado na Bienal, então o quadro sobe. Ou então, coitadinho, não deu em nada, reconhecendo que ele não sabia pintar, e você perde o quadro. Quer dizer, que as profissões são chamadas liberais. Mas o conceito liberal que para mim existia, hoje em dia está quase desaparecendo, né?
E qual era o que existia para a senhora, que agora está desaparecendo?
Não, é que a profissão não está desaparecendo. O que eu seria liberal mesmo seria, por exemplo, aqueles o advogado, o médico, o engenheiro, que seria ele, tinha o escritóriozinho dele. E a pessoa então ia lá consultá-lo. Ou então o homem que fazia o móvel. O seu móvel tinha sua oficinazinha em casa. A própria costureira. Quer dizer, que eram profissões que não faziam parte de um todo. O nome continua, elas continuam sendo profissões liberais. Mas é que o liberal, para mim, são profissões livres. A interpretação que é a minha ideia do liberal. E hoje em dia, quase eles sempre dependem de alguma coisa para sobreviver. O que vai tentar a vida sozinho custa muito, é muito difícil. Quer dizer que as profissões liberais continuam, mas o conceito de liberal é que está ficando mais restrito, porque, em geral, a pessoa, para sobreviver, tem que se apoiar em alguém. Então, eu digo, para mim, já não é mais já é uma coisa, faz parte de um todo. Então, a pessoa não tá se projetando sozinha. Então, é uma profissão liberal, mas já assumindo um aspecto diferente, um aspecto quase que, como se diz, sindicalizado. Não seria um sindicato, mas seria uma mesmo fazendo parte de um convênio, de uma coisa assim. Então já perderia esse caráter tão, tão livre.
Deixando de lado agora um pouquinho as profissões de nível, de pessoal de nível universitário, o pessoal analfabeto ou semi-analfabeto, dentre eles, quais as profissões que a senhora conhece ou que a senhora se lembra agora, que a senhora poderia dizer para a gente, e qual a função que eles exercem?
Analfabeto e semi-analfabeto têm funções variadíssimas, porque eles podem ser domésticos, ou quer dizer, trabalhos domésticos, podem ser pedreiros, podem ser pintores, podem trabalhar, como incrível que pareça, em bibliotecas, dando livros aos leitores, podem ser trabalhar em estrada de ferro, trabalhar em navios. Como não, naturalmente, como marinheiro, mas nesses navios pequenos, navios pesqueiros, navios em barcaças, podem trabalhar, ser pescadores. Enfim, a infinidade de serviço existe para a pessoa que tem pouca cultura e que depois, mas hoje em dia, eles todos querem aprender também, de modo que todos eles procuram, certos serviços eles estão querendo abandonar porque eles querem estudar. E eles acham, então, que o trabalho mais ou menos remunerado atrapalha o estudo. Eles, cada emprego que eles vão procurar, eles vão, mas eu quero hora para estudar. Então, eles ficam, é um pouco difícil, porque eles na vida deles, eles às vezes não têm ainda condições para ter uma coisa melhor e também não querem ter o serviço mais modesto, porque impede de estudar. E isso atrapalha um pouco a vida deles, porque uns realmente têm capacidade e podem progredir. Agora, tem outros que dificilmente conseguem, então eles teriam que achar, se contentar em ficar no que está, porque as desgraças do Brasil são os três M's, né? Mobral, Madureza e Mackenzie, que diziam isso também, que essa outra faculdade, como é que chama? Não, M também, mas outra com M, chama Mauá. Acho que é Mauá. Não é Mauá, não. É uma que tem, não, são as duas de direito. É, tanto a Mackenzie é o direito, que eles dizem que é dessa coisa. Não sei, porque também não estudei o direito no Mackenzie. Mas é que quer dizer que o pessoal, eles têm essa vontade de aprender, eles não têm vontade de aprender, eles têm vontade de estudar, quer dizer, de fazer o curso. Agora, esse pessoal todo, eles qualquer curso, seja onde for, e tudo isso. Então, atrapalha muito, porque os que têm realmente valor vão para frente, os outros não ficam estudando e sendo maus funcionários também, porque esse serviço também precisa de gente que faça. Não é só a pessoa de nível universitário que tem que trabalhar e as coisas precisam ser feitas. Um pescador, um bom pedreiro, um bom mesmo motorista de caminhão, pode ser sendo um bom profissional, e tudo isso o país precisa. Não pode ser, não é só de doutores que a gente vive. E ao mesmo no campo, então nas cidades, a invasão de gente do campo é uma coisa horrorosa, porque ninguém mais quer trabalhar no campo. Eles têm que entender que, mesmo que eles estudem, o campo precisa ser tratado. Então vão ser engenheiros agrônomos, vão ser o que quiserem, mas tem que voltar, porque se alguém não cuidar do campo, o que nós vamos fazer? Nós vamos todos morrer de fome? Porque eles, então, eles tomaram uma espécie de horror crescendo as profissões que são ditas de pessoas analfabetas e semi-analfabetas. Quer dizer, que tem que haver, naturalmente, uma regulamentação diferente, sei lá como, de tudo. Há certas profissões que podem desaparecer, porque a máquina pode substituir, mas há certas coisas que têm que continuar de algum modo. Como é, não sei como é que vai ser, mas quer dizer, essas profissões se tornaram um pouco pejorativas, porque calhou que primeiro era só gente analfabeta que tinha. Então, tinha que ser mudado o conceito todo e ser reestruturado tudo, mas elas não podem desaparecer, porque senão vai haver carência de muita coisa no mundo. Porque os pequenos serviços, os serviços modestos também têm que ser feitos. Você não pode só viver de cultura grande, de conhecimentos profundos, de cálculos infinitesimais e cálculos de foguete atômico e o resto. A gente tem que viver antes para cá, para chegar até lá, né? E de modo que isso aqui, eu acho que isso que atrapalha, não só aqui no Brasil, como em todos os outros países, é a falta de gente que se sente inferiorizada porque trabalha em trabalhos modestos e que não é, tem que ser, eles também são necessários, também são tão bons quanto os outros, né? De modo que é meio complicada a história.
Então, Marina, quais as possibilidades de trabalho, no seu ponto de vista, que teria esse pessoal de nível não escolarizado?
Bom, não escolarizado, a possibilidade de trabalho, eu acho que a pessoa querendo sempre arranja trabalho, sendo honesto e bom, tem. Agora, eles precisam procurar trabalhar numa coisa que eles têm um jeito. Eu acho que isso, infelizmente, ainda não há, mas aí já poderíamos dizer que eles precisariam ser escolarizados, no sentido que precisaria ter mais escolas aqui de profissionais. Não para nível muito superior, mas para um bom nível, porque o que nós mais precisamos, já disse que se alguém conseguisse aqui fazer uma firma, que tivesse ótimos encanadores, torneiros, encanadores mais, para consertar janelas, consertar portas, pequenos consertos. Então, se ele tivesse um bom pessoal, ficaria rico, porque o que todo mundo em casa precisa de tudo isso, e não existe esse tipo de ajudante, de modo que a gente fica desesperado, porque a torneira pingando, até a gente achar uma pessoa que saiba trocar uma sola na torneira, você fica alucinada. Entupiu o encanamento, até você achar um encanador. Então, a pessoa que arranjasse, mas precisava esse tipo de profissional, é que é essencial, e é esse tipo que eles não querem, porque ou eles são analfabetos, então não vão ser nada, ou vão fazer trabalhinho, ou vão lavar automóvel, ou então já querem passar para a faculdade. Não há um tipo de gente que aceite esse meio serviço. Quer dizer, que precisa haver um jeito que eles ganhem bastante e sejam condicionados para a ideia que eles não estão sendo humilhados porque eles não chegaram à faculdade. O serviço do bom profissional é tão bom em todos os níveis. O profissional do primeiro grau, do segundo, do superior, sendo um bom profissional, ele é um bom profissional e pronto. O resto a gente ignora. Quer dizer, não precisa saber se ele sabe muito ou sabe pouco. Fora do ramo dele. E é isso que eu acho essencial num país para poder ir para adiante, porque você não vive só de gente magnífica, cultíssima, sabendo tudo muito bem, e uma turma de curiosos, como a gente chama. Ah, sabe, aquele sabe que remendar, chega com arame e remenda aqui. Remenda ali, mas no dia seguinte o arame estoura, né? E esta parte que eu acho que precisaria que esse pessoal aprendesse a ser profissional na profissão escolhida. Agora, como é que seria feito isso? Não tenho a menor ideia. Não me alvoro educadora, nem criar cursos ou pregar às massas como viver, mas gostaria que alguém descobrisse isso por mim.
Se alguém pedisse a sua opinião, tivesse indeciso sobre a decisão de que caminho tomar para uma certa profissão e pedisse o seu conselho, que profissão a senhora aconselharia essa pessoa a seguir?
Atualmente, né?
Bom, atualmente, mas a pessoa precisaria pelo menos ter uma opção.
Se ela não tivesse opção nenhuma,
gostaria
da sua ajuda?
Bom, eu acho que isso é uma ajuda que você não pode dar. Porque hoje em dia há tantas profissões, tantos caminhos, que eu não estou fazendo parte de um teste de profissional, nada disso. Eu acho que é muito arriscado você dizer, vai estudar letras, porque pode ser que a pessoa, no fim, vai influenciada por mim, e no fim tinha mesmo jeito para matemática. Quer dizer que a pessoa pelo menos tem que me dar uma deixa, né? Porque é muito perigoso. Eu tenho minha prima que tem dois filhos e eles eram muito amigos de um primo mais velho que estudou engenharia. E ele era engenheiro, não sei lá o que era, eletricista, vivia com cidades. E os dois se entusiasmaram muito. O mais velho entrou brilhantemente na faculdade e o segundo também foi atrás. Quer dizer, foi atrás para fazer o vestibular, não passou no vestibular. Daí o menino ficou cheio de complexo, ficou tristíssimo e tudo isso. Depois ele foi fazer teste, mas a queda dele era arquitetura. Quer dizer, era dentro da engenharia realmente, mas ele não tinha, não era a parte da eletricidade que era o perdão dele. Tanto que ele entrou, vai se formar brilhantemente, está trabalhando com engenheiros lá, com arquitetos no Rio. Quer dizer que a pessoa, você veja que eram dentro da mesma profissão, mas foi apenas porque ele foi levado pelo primo, como o primo era, ele foi, né? E quer dizer, estava errado. Quer dizer, então esse já tinha ainda a queda da engenharia. Agora, se um vem perguntar se vai ser estudar engenharia ou grego, eu posso dizer, bom, você tem mais jeito para grego, mas ele vai dizer de todas as profissões, qual é que eu escolho? Só fechando os olhos, fazendo com o dedo, marcando uma, né?
Mas aí a senhora talvez orientasse pela profissão, a gente é induzida a orientar a pessoa pela profissão que a gente mais admira, né? E no caso, qual a profissão que a senhora acha que é mais, do seu entender, né? Qual a profissão que a senhora acha que é mais valorizada atualmente, que a senhora gosta mais?
Não, como eu disse, a profissão que eu acho mais bonita, mais interessante, é médico mesmo. E quer dizer, jamais induziria uma pessoa para ser médico se não fosse, não tivesse jeito, porque eu acho que médico não tem jeito é uma calamidade. Porque não tem, como a gente diz, a maneira de cabeceira, né? Que não é possível. Agora, atualmente, no momento, ainda está administração de empresas, economia, engenharia. São as profissões que no momento estão. Mas também é perigoso você influenciar apenas pelo momento. Quem nos garante que daqui a 10 anos a profissão que vai ser mesmo interessante vai ser arqueologia? Ninguém garante que você não é, mas é possível. Porque vira. As profissões, houve um tempo, no tempo do começo do século e no fim do passado, a advogada era uma profissão muito bonita. Hoje em dia é uma carreira que o pessoal está, agora estão tentando reestruturar tudo para voltar, porque são poucos agora que estudam a advocacia, porque ela não variou muito, não dá campo para as pessoas. Então você não pode prever, se você quiser, pro dia de hoje, tais profissões são muito válidas. Mas quem garante que daqui a 10 anos inteiramente desatualizados, a pessoa até pode ficar penando por aí porque não tem do que viver, da profissão que escolheu. De modo que eu acho que eu jamais daria conselho, a não ser que a pessoa já me revelasse uma queda para uma coisa. Então, se está com queda para aquilo, então vai. Mas você, assim, escolher porque eu gosto e você deve fazer isso, né? Porque imagina, eu podia levar uma pessoa a perder tudo, a não progredir na vida, ficar sem trabalho daqui a 10 anos, era uma responsabilidade muito grande.